Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Areli Barbosa.
Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamou com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E o povo então saiu para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes acerca do endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Terra dos Gerazenos. A terra de Decápolis. Esse é um local hoje situado entre a Síria e a Jordânia. Para você se posicionar no mapa, é uma posição ao norte do Mar da Galileia. Esta é uma terra que foi povoada por vários povos. A tribo de Manassés habitou nessa terra. Mas vocês sabem que 722 foram expulsos, saíram. Os gregos dominaram essa região. Alexandre o Grande, ele tinha um hábito: ao dominar uma região, ele tirava o povo daquela região, boa parte do povo, e levava este povo para uma outra terra. Ele pegava o povo vencido numa outra batalha, numa outra terra, e trazia para aquela terra. De formas que assim ele enfraquecia os laços de família daquela região. A terra dos Gerazenos, a terra de Decápolis, ela sofreu estas batalhas por várias vezes. Depois veio o período dos Macabeus, os judeus invadiram aquela terra. Mas nos dias de Jesus, aquilo era um local de reserva militar, onde os césares destinavam terras aos seus oficiais. Então aquela terra, ela virou uma terra confusa. Veio um grupo de pessoas, posteriormente veio um outro grupo, cada um que vinha, vinha com sua crença, cada um que chegava, chegava com as suas ideias, e aquela região foi se tornando uma região confusa, sem uma crença determinada. As pessoas que afluíam para lá, cada um vinha com o seu conceito, com a sua ideia, com a sua visão, e na terra de Satanás, acontecia de tudo, porque quando não existe uma crença num Deus, existe uma diversidade, existe uma bagunça, uma confusão. E a terra de Satanás, é a terra dos Gerazenos, é o local perfeito para ser a terra de Satanás. Sabe por quê? Porque a terra dos Gerazenos, ela tem a confusão. E a terra dos Gerazenos, Jesus é desconhecido. Jesus era conhecido em vários lugares. E já nesses dias ele tinha dificuldade de entrar nas cidades. As cidades eram apertadas, as ruas estreitas. Jesus tinha dificuldade de andar porque ele era popular. É por isso que muitas vezes Jesus se reuniu no campo, porque ali ele poderia ter um grande número. Mas na terra de Decápolis, a terra dos Gerazenos, Jesus era um mero desconhecido. Jesus não era conhecido. Então Jesus, naquela terra, ninguém sabia do seu nome, do seu poder, da sua força. E quando Jesus não é conhecido, quando existe confusão, esse é o local perfeito para ser chamado de a terra de Satanás. Na terra de Satanás tinha três grupos. Interessante. A terra de Satanás, ela cria três grupos de pessoas. Se você observar a terra de Satanás, tem o medroso. Na terra de Satanás tem o povo que teme. Você já teve medo? A terra de Satanás ela é povoada por pessoas medrosas. Interessante que quando Jesus solucionou o problema daquele endemoniado, eles temeram Jesus. Olha só o povo que vive nesse lugar. Ele tem medo. É um povo que vive sob o impacto do medo. Eu não estou dizendo do medo momentâneo. Você já teve medo? Já sentiu assim medo? Já acordou uma noite e de repente, por causa de um barulho, você ficou todo arrepiado? Já sentiu medo? Já aconteceu isso com você? Mexeram na fechadura da porta da tua casa? Eu não estou dizendo desse medo, eu estou dizendo do medo como vida. Tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo que o marido saia a trabalhar, tem gente que teme quando o filho vai para a escola, tem gente que tem medo de viver. É esse medo. Na terra de Satanás tem este grupo. Interessante. Este grupo na terra de Satanás, quando Jesus curou o endemoniado, que era um problema civil, era um problema para a região, este povo, quando Jesus curou aquela assombração, que aquele homem era tremendo, era terrível, aquele povo temeu Jesus a ponto de dizer, olha, vai embora. Ele imagina o povo olhando para Jesus. Eles não conheciam Jesus, e eles ficam imaginando, eles disseram, olha, se Jesus curou esse homem, Jesus é pior que esse endemoniado, se ele curou o pior dos piores, agora imagina que homem é esse aqui é pior. Então temeram e mandaram Jesus embora. Interessante, na terra de Satanás, pessoas que temem, e geralmente o temor leva com que você rejeite, você diz, eu não quero, vai embora. O temor não tem crença, quem tem temor é porque não tem uma crença, ele não acredita, ele não consegue se solidificar, não tem convicções, e quem não tem convicções rejeita. A terra de Satanás é o local perfeito para criar o segundo tipo de pessoas, os que trabalham com porcos. Você já notou? Já notou que tem uma semelhança desta terra com a terra que o filho pródigo foi? Você já notou? A terra que o filho pródigo foi não tem ovelhas, ela tem porcos. A terra que o filho pródigo foi, não é terra de ovelha, é terra de porcos. Essa terra de Decápolis é a terra de porcos. Pessoas lidam com porcos. Interessante, pessoas que lidam com porcos têm problema de sujeira. Eles são pessoas que estão aprofundadas no pecado. Pessoas que mexem com porcos têm problema de mau cheiro, porque quando você lida com o porco, certamente você adquire hábitos do porco, você fica com o estilo do porco, você tem os mesmos comportamentos do porquinho, que é o lixeiro do mundo, você se torna semelhante a ele. São pessoas que vão se aprofundando no meio do pecado, vão se envolvendo com a gravidade do pecado, estão sujas na terra de Satanás. Que quadro! Mas na terra de Satanás tem o terceiro elemento, um endemoniado. É a minoria, você viu? Mas faz barulho, e faz uma revolução, ele é a minoria, mas ele causa um grande conflito. O que é endemoniado? Você sabia que toda pessoa, quando nasce, toda pessoa tem livre-arbítrio? Toda pessoa que nasce, ela tem a liberdade. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. O que é endemoniado? Endemoniado é pegar o livre-arbítrio e dar para Satanás. Endemoniado é entregar a sua liberdade de decisão para o inimigo. Isto é endemoniado. Existem pessoas que no trono da vida, vocês viram a mensagem de ontem, no trono da montanha, elas se entregam a Satanás, e Satanás diz: tudo te darei, se você prostrado me adorar, então me adore e eu te dou. Esse homem não nasceu endemoniado, ninguém nasce endemoniado, esse homem foi seduzido pelo poder. Satanás chegou a esse homem e disse: quer poder? Eu te faço uma pergunta nessa noite: quer poder? Você gostaria de ter poder? Eu te faço outra pergunta: o que você faria com o poder? Esse homem foi tentado, e ele, Satanás disse: quer poder? E ele disse sim. E você tem que chegar a uma conclusão: Satanás não mentiu totalmente, Satanás deu para esse homem poder, porque a Bíblia diz que ele é um Sansão. Ele arrebenta os grilhões, ele arrebenta as cadeias. Está notando? Você já observou esse homem? Ele tem força. Você está notando? Ele é preso com grilhões e cadeias, mas ele arrebenta os grilhões e as cadeias. Ele tem muita força. Agora, algo interessante: o poder desse homem é limitado, e é um poder de desvaneio. Esse homem tem um poder: arrebenta grilhões, arrebenta, não é, as suas cadeias. Mas esse homem trocou a sua casa pelo cemitério. Olha que quadro, que poder é esse? Ele saiu da casa e foi para o cemitério. Você faria esta troca? Você trocaria a sua casa e iria para o cemitério? Eu estou vendendo uma casa, e eu gostaria de te fazer uma oferta nesse momento. Eu estou vendendo uma casa, e ela tem 3 quartos, tem sala, essa casa tem toda a mobília e todos os eletrodomésticos necessários para fazer uma casa super confortável. Tem já 3 carros na garagem, 0 quilômetros. Só que eu sou um vendedor correto, eu não posso te enganar. Eu tenho que te dizer que essa casa só tem um probleminha: quando você abre a janela do quarto, você dá de cara com um túmulo que diz assim: aqui jaz o Antônio. Quando você abre a janela da cozinha, você dá de cara com uma lápide que está escrito: aqui já era a Maria. Quando você abre a porta da sala, você dá de frente para um túmulo faraônico, dizendo: aqui se foi o Antônio, foi um acidente grave. Gostaria de morar num lugar desse? Com exceção de alguns coveiros de cidade do interior, que às vezes são meio que obrigados a morar dentro do cemitério. E olha, eu vou te dizer uma coisa: é possível que dentro do cemitério existam pessoas que ainda te causam boas lembranças, entre queridos que estão lá, mas você não vai morar lá. Interessante. Você está notando essa terra? Essa terra é uma terra meio torta, porque esse homem largou a casa dele, o conforto do lar, ele largou a família, ele largou o convívio de humanos, e ele foi viver junto com gente que morreu. Ele foi lá na terra dos mortos, ele foi viver na terra de Satanás. Você está notando? Esse homem tem um poder. Satanás não mentiu totalmente, ele tem força. Satanás é o ser da meia-verdade, ele tem força para arrebentar grilhões e cadeias, mas esse homem não tem força para se libertar do cemitério e voltar para a sua casa e viver uma vida correta. Que poder é esse? Tem pessoas hoje querendo poder, tem pessoas buscando poder. Eu quero poder, eu quero ter força, eu queria ter um corpo belo, eu queria ter poder nas minhas palavras, eu queria ter força nas minhas palavras, eu gostaria de ter autoridade. Que poder você gostaria de ter? Eu te faço uma outra pergunta: o poder que você almeja ter mudaria o mundo? assim, mudaria. Se eu tivesse poder, eu transformaria dinheiro para todo mundo, eu daria dinheiro para todas as pessoas. E todas as pessoas com dinheiro mudariam o mundo. Será que você mudaria? Será que não teria criminalidade logo depois de você fazer isto? Que poder você gostaria de ter? Essa é uma terra confusa. E eu gostaria de lhes dizer que na terra de Satanás, Jesus, ele vai para salvar um sofredor. Esse é um homem que está sofrendo. Esse homem, ele está precisando de ajuda. Em algum momento, ele suplica para alguém, para o infinito, ele diz, se alguém pode me ouvir, me ajude. E quando Jesus ouve um pedido, não importa de quem venha, de qual pessoa ele vai. E eu gostaria de lhes dizer que quando Jesus vai para a terra de Satanás, sempre ele será maltratado. Quando Jesus vai para a terra de Satanás, a terra da confusão, onde ele não é conhecido, ele sempre vai ser, não é, maltratado, desprezado. Foi assim, eu não li, mas a Bíblia apresenta, antes desse texto, a Bíblia apresenta a tempestade no mar. Antes de Jesus chegar na terra dos Gerazenos, a terra de Decápolis, a terra de Satanás, o mar se levantou tentando levar o barco de Cristo para o fundo do mar, o barco de Cristo naufragar. Satanás tentou isto. Sabe qual foi a primeira vez que Jesus tentou vir à terra de Satanás? Foi exatamente um dia depois dele ter deixado a terra de Deus. Um dia antes ele deixou um casal perfeito, feliz no jardim. No dia seguinte ele voltou para a terra de Satanás. E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou, ele disse, Adão, cadê você? Antes ele não precisava dizer Adão. Quando ele chegava, Adão corria e o abraçava, Eva também. Agora ele diz, Adão, cadê você? E Jesus, ele vai dizendo, cadê você, Adão? E ele foi encontrar Adão, sabe aonde? Escondido. Adão está escondido. E ele está com uma roupa ridícula, uma roupa de folha que não cobre nada. E sabe o que é pior na terra de Satanás? É que um dia antes ele tinha deixado um casal perfeito, harmônico, vivendo bem. Mas um dia depois, na terra de Satanás, sabe o que aconteceu? Ele chega lá e Adão diz, Senhor, o problema é a Eva que você me deu, essa mulher que você me deu. Ele critica a mulher. E aí o Senhor vai para Eva e diz, Eva, o que aconteceu? Aí Eva olha para o Senhor e diz, sabe qual é o problema, Senhor? É a criação que você fez, a serpente que você criou me enganou. Você está entendendo a terra de Satanás? Que lugar é esse? Quando Jesus vai tentar ajudar, é maltratado. E quando Jesus chegou, e quando ele desceu naquele porto, sabe o que aconteceu? Aconteceu que aquele elemento correu, partiu contra Cristo, ele queria agredir a Cristo, mas ele não tinha poder para isto. E quando ele vê Cristo, ele se rende e cai de joelhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem disse para aquele homem que ele estava diante de Jesus? Você acha que os discípulos? Eu gostaria de dizer que os discípulos, os homens fortes, os homens que eram acostumados com o mar, diante do quadro do endemoniado, eles fugiram, ficaram com medo, porque o endemoniado estava sem roupa, cabelos desgrelhados, um homem mal cheiroso, com ferragem presa ao seu corpo, era um homem que assustava. Quando viram aquele homem, os fortes discípulos, eles, ó, vamos correr, e eles só não teriam ido embora com o barco, porque quando eles começaram a ir embora, eles viram que Jesus parou, e aí então voltaram, e quando voltaram, viram a cena maravilhosa. Interessante, quem disse para aquele homem que ele estava diante de Jesus? Quem disse? Acha que Jesus, ele tinha um discípulo que ia anunciar? Não, os discípulos tinham fugido. Você acha que Jesus anda com uma placa na testa, dizendo, olha, eu sou Jesus, se você me vê, por favor, se ajoelhe, porque senão eu te fulmino. Você acha que ele andava com um peitoral dizendo, eu sou o salvador do mundo? Não. Jesus não é desse tipo, eu já disse para vocês, ele não tem pose. Sabe, quando você vê Jesus, essa é uma das coisas lindas do Evangelho, quando você vê Jesus, Ele não te deixa em dúvida. Quando você se encontra com Jesus, você tem certeza que se encontrou com o doador da vida. E agora olha só, Satanás é um guerreiro, ele quer pegar, mas Satanás é desleal. Eu gostaria de lhes dizer nesta noite que Satanás, ele não vem cara a cara, ele é um lutador desleal, ele nem tem coragem de vir cara a cara enfrentar Jesus, ele se esconde, ele já se escondeu atrás da serpente, por que que não sai de trás da serpente? Agora você vai ver mais uma das suas armadilhas, se escondendo atrás do homem endemoniado. Quando o homem vai suplicar a Jesus ajuda, quando o homem vai dizer, Jesus me ajude, eu estou aqui com um problema, Satanás encampa a sua voz e diz, sai daqui, que tenho contigo, você é o filho do Altíssimo, vai embora. O que os sacerdotes nunca admitiram, olha só, o demônio admitiu. O que os sacerdotes nunca reconheceram, o demônio reconheceu, por quê? Porque ele queria segurar o seu trono, e Jesus disse, sai desse homem, e aqui é um momento maravilhoso, porque Jesus liberta aquele homem, mas olha só como é a terra de Satanás é confusa, quando Jesus libertou aquele homem, ele libertou também os porqueiros, olha só, quando Jesus libertou o endemoniado, o mesmo milagre que libertou o endemoniado, libertou os porqueiros da sua profissão, agora os porqueiros libertos da sua profissão, porque não tinha mais porco, agora os porquinhos tinham morrido todos afogados, quando os porquinhos morreram, os porqueiros não tinham mais o trabalho de lidar com porcos, eles poderiam seguir outro trabalho, poderiam cultivar, eles poderiam cuidar de ovelhas, eles poderiam ter outro trabalho, outro ofício, mas sabe o que aconteceu? Quando eles foram libertos dos porcos, eles falaram mal, foram os porqueiros que saíram dizendo mal de Cristo, foram os porqueiros que disseram, olha, tem alguém que é pior que o endemoniado, é um tal de Jesus, e o povo se reuniu diante de Cristo, e o povo disse, retira-te de nós, que quadro, que terra, que povo. Agora o Jesus que eu conheço, pastor, o Jesus que eu conheço não vai deixar isso barato, não, o Jesus que eu conheço, não, o Jesus que eu conheço, ele vai chegar diante daquele povo, vai dizer o seguinte, vocês estão me mandando embora, peraí gente, eu passei um mar tempestuoso, eu sofri para chegar aqui, quase afundaram o meu barco, agora vocês estão dizendo que eu vou ter que ir embora? Não senhor, eu só saio daqui, enquanto eu pregar as 27 doutrinas que tem na Bíblia, senão eu não vou embora. Será que é esse Jesus que existe? Não, sabe qual o Jesus? Quando Jesus foi rejeitado, ele disse, não me querem? Tá bem, eu vou embora. Pastor, Jesus é vingativo, ele diz, eu vou embora, então se virem, não me querem, se percam. Não, você não entende Deus, esse é um problema do ser humano, o ser humano ele imagina o comportamento de Deus, ele não entende Deus, o ser humano não compreende as atitudes de Deus, você não pode dizer que ele está rejeitando esse povo, não, quando ele disse, querem que eu vá embora, então eu irei embora, sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, calma, vocês ainda não estão conseguindo me entender, agora olha que contrassenso, o povo dizia, vai embora Senhor, vai embora, nós não queremos, mas o endemoniado dizia, eu quero ficar contigo, só tinha um lá que queria, e ele disse, eu quero ficar contigo, deixa eu ir contigo, e Jesus olhou para o endemoniado e disse, não, você não vai comigo, você é um ex-endemoniado, mas não vai comigo, eu não consigo entender Deus, sim, esse é um problema humano, quando Deus não é compreendido, ele tenta ajudá-lo, Jesus não disse não para o povo, ele disse sim para o povo, vocês não me querem? Ele disse não para o endemoniado, mas ele disse sim para o povo, vocês não me querem, está bem, não tem problema, eu vou embora, de fato vocês não estão preparados, vocês não vão conseguir me entender, mas eu amo tanto vocês que eu vou deixar alguém, só tem um aqui transformado, só um, Eu me impressiono com essa história porque é o pior elemento da terra de Satanás. Eu não estou dizendo de um bom homem, não estou dizendo de uma boa mulher de reputação. Eu estou dizendo de um ex-endemoniado, o pior elemento. O Senhor, ele muda esse homem, transforma e deixa no seu lugar. E ele vai embora. E aqui acontece algo maravilhoso. Porque quando esse ex-endemoniado diz: Jesus, eu quero estar contigo. Jesus diz: não, você não vai ficar comigo agora. Por enquanto você não pode ficar comigo. Por enquanto você não pode estar comigo. Agora não é hora. Vai chegar a hora que você estará comigo. Agora eu vou te dar uma missão. A missão de pregar. Você vai ter um outro poder agora. Agora vai surgir um novo poder na tua vida, um poder diferente. Você tinha um poder, se arrebentava grilhões e cadeias, mas agora você vai ter um poder diferente. E Jesus disse: vai para a tua terra, vai para a tua casa, vai para os teus, e diga o que eu fiz por você. Eu fico admirado com Cristo, porque ele confiou o Evangelho sagrado aos lábios de um homem que é um ex-endemoniado. Eu fico impressionado, porque agora esse homem sai, e eu te faço uma pergunta: será que ele levou a Bíblia? Será que ele tinha uma Bíblia? Será que então ele levou a sua Bíblia com estudos? Será que ele estava com uma credencial assinada por Jesus? Será que ele tinha um folheto? Esse homem não tinha Bíblia, porque a Bíblia estava restrita à sinagoga. Parte do Antigo Testamento estava na sinagoga. Esse homem não tinha credencial, porque isso não era comum naqueles dias. Esse homem não tinha documento algum, ele não tinha escrita alguma de Cristo, apesar de Cristo ser um bom escritor, porque ele escreveu na areia, mas Jesus não deixou nenhum documento escrito para esse homem. E agora eu te pergunto: com o que este homem pregou o Evangelho? Esse homem pregou o Evangelho com a sua vida. Nessa noite eu gostaria de te propor um poder diferente. Eu gostaria de te dizer que o único poder que pode mudar o mundo, o único poder que pode alterar este mundo, é o poder do Evangelho. Este poder muda. Outro poder não muda. Quem tem o poder do Evangelho tem nas mãos o poder de mudança. Porque o poder do Evangelho é o único que pode mudar, outro poder não muda. Só repara, o poder que muda é o poder dado por Cristo pelo Evangelho. E esse homem saiu pregar. Vocês querem ver o resultado? Esse homem, ele chegou em praças públicas na região de Decápolis. É a terra da confusão, onde Jesus não era conhecido. E ele chegou e disse: vocês se lembram de mim? Vocês sabem quem eu era? O povo olhava para aquele homem e dizia: nós não temos dúvida de quem você era. E agora o povo olhava para esse homem e dizia: agora nós temos uma pergunta para te fazer. Quem você era, nós não temos dúvida. Não temos. Você era o pior elemento. Agora nós queremos saber quem te transformou, quem te mudou. E esse homem dizia: sabe quem me mudou? Aquele que vocês mandaram embora, Jesus. Só tem poder para pregar o Evangelho pessoas que foram mudadas por Cristo. E agora esse homem começou a dizer: você não precisa também de Cristo? E os medrosos disseram: sim, eu estou precisando, porque eu tenho medo, eu durmo com medo, eu sinto medo, eu não consigo ter paz, eu preciso desse Jesus, será que ele vai voltar? E esse homem disse: vai voltar. E aqueles que mexiam com porcos disseram: eu preciso dele para limpar minha vida, porque eu estou sujo. Será que ele vai regressar? E ele disse: vai voltar. E Jesus veio. E você quer ver o resultado do poder do Evangelho? Abra sua Bíblia novamente, em Marcos capítulo 7, verso 31. Porque você vai ver uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, sobre conversão e mudança, sobre pregação. Porque diz a Bíblia no capítulo 7, verso 31 de Marcos: e de novo se retirou da terra de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Agora olha a sequência, capítulo 8, verso 1. E naqueles dias, outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: eu tenho compaixão deste povo, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. E a Bíblia diz que aquela multidão era cerca de 4 mil homens. Os comentaristas aproximam este número em quase 9 mil pessoas. Esse povo, quando Jesus retornou, olha que quadro, 9 a 10 meses depois Jesus retornou a essa terra, terra de Satanás, e um homem só transformado, uma vida só transformada, causou uma revolução. E agora quando Jesus volta, Jesus não é rejeitado, eles trazem uma pessoa doente para que Jesus ponha a mão e cure. Olha que quadro lindo. E não só isto, mas naqueles dias se reuniu grande multidão, e o povo então se reuniu em torno de Cristo, e Cristo começou a pregar uma hora, duas, três, quatro, um dia, dois, três. Eu vou lhes dizer, eu me sinto um pregador fracassado, eu vou reconhecer aqui, na frente das câmeras. Eu me sinto um pregador fracassado, porque às vezes eu estou pregando, e de repente as pessoas começam a olhar para o relógio, e elas começam a olhar, puxa, está passando da hora, e tem que terminar, e estou com fome. E olha, Jesus naqueles dias pregou 3 dias, e a Bíblia diz que o povo esqueceu que tinham que comer. É algo impressionante na Bíblia, porque o povo fez um jejum com Jesus, a palavra de Deus foi alimento para aquele povo, mas Jesus tinha compaixão daquele povo e disse: eu estou com compaixão desse povo, porque estão 3 dias sem comer. E esse foi um quadro tremendo, porque de repente, o trabalho do ex-endemoniado está sendo visto agora, porque quando Jesus começa a multiplicar pães e peixes, você já viu essa cena? As pessoas que pegavam os pães e peixes, que eram fruto do milagre de Cristo, elas estavam agradecidas no seu coração, porque Jesus não os tinha abandonado, tinha deixado a eles um homem para pregar, para dizer, para falar da boa nova da salvação. Nessa noite eu gostaria de lhe dizer, o único poder que muda é o poder do Evangelho. Eu gostaria de lhes dizer que o único poder que muda as pessoas é o poder que provém do Evangelho. E nessa noite eu gostaria de lhe falar o seguinte: é possível que existam pessoas hoje que estão sofrendo. É possível que nessa noite tenha uma mulher que apanhou, marido bateu, ele é um alcoólatra, ele é um homem que bebe, ele é um homem que está com problemas financeiros, ele machuca não só a esposa, mas seus filhos. Sabe o que esse homem está precisando? Esse homem não está precisando de um carro de polícia para que pegue ele e leve para a cadeia. Não, não é disso que esse homem está precisando, porque isso não vai resolver. Esse é um poder limitado, ele resolve um pouco. Quando esse homem se tornar livre, ele vai de novo bater, vai beber. Sabe o que esse homem precisa? Esse homem precisa do poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho muda um homem assim, ele transforma o coração de uma pessoa. E nessa noite eu estou pregando para pessoas que talvez tenham problemas, pessoas que estão enfrentando lutas, não conseguem se libertar. Sabe do que você precisa? Você precisa de um poder ilimitado, o poder do Evangelho, porque esse poder muda, outro poder não muda nada. E se você quer ter algo para mudança, você tem que suplicar: Senhor Jesus, vem em minha vida, tira o meu problema, me dê o poder do Evangelho, para que eu possa falar de ti para outras pessoas. Nesse momento, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Não gostaria você de receber Jesus? A terra de Satanás é qualquer reduto. A terra de Satanás pode ser um lar. A terra de Satanás pode ser um bairro. É possível que muitos estão vivendo na terra de Satanás. Não gostaria que Jesus viesse na tua terra e te libertasse do flagelo que você está vivendo? Você não gostaria de Jesus te salvando, tirando os empecilhos da tua vida? Você não quer se entregar para Jesus? Sabe o que é mais lindo? Não importa quem você é, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, se você se entrega a Jesus, Ele te aceita. Ele muda o teu coração, Ele limpa a tua alma e Ele te coloca o poder do Evangelho para que você ajude outras pessoas. Você não gostaria de aceitar Jesus?
Senhor, a história deste milagre de Jesus tocou o nosso coração. E também queremos ter o toque transformador de Jesus para que possamos ser pregadores de boas novas. Queremos levar salvação para outros. Queremos ter o poder do Evangelho para ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. É no nome dele que pedimos. Amém.